Bom, eu depois destas duas intervenções vejo-me bastante atrapalhado. Não sou economista e eu vinha para aqui para falar efetivamente de desemprego e em formas de encontrar formas para ajudar a resolver o desemprego. Duas ideias das intervenções anteriores. A ideia do iceberg. A ideia do iceberg é uma ideia muito interessante, como disse o professor Daniel Bessa. É uma ideia muito interessante. Só que, para mim, o iceberg tem um problema grave. É que só tem um décimo do volume de fora d'água e tem 9 décimos debaixo d'água. Portanto, ou arranjamos um gelo de densidade diferente, e será talvez a alteração do tecido empresarial que nós temos que promover, ou não vejo como essa ponta do iceberg, esse décimo, consiga, através da fiscalidade, sustentar os 9 décimos que ficam abaixo da linha d'água. Portanto, essa é para já uma preocupação na imagem. É evidente que o Sr. Ministro disse logo que também não é engenheiro e, portanto... Mas é exatamente isso. Mas é preciso levantar o iceberg. E depois uma intervenção do professor Daniel Bessa, com a qual estou totalmente de acordo. Aliás, recordo que aqui há uns meses atrás, ainda o Sr. Ministro era Ministro do Trabalho, tivemos numa reunião com o Sr. Ministro e com o Sr. Ministro das Finanças, eu falei nesse assunto. O rendimento social de exceção é generoso demais, o subsídio de desemprego é generoso demais. E tão generosos que nós temos empresas na região norte que têm placares à porta da empresa a dizer assim, admitem-se costureiras, há milhares de costureiras inscritas nos centros de emprego e não aparece nenhuma para trabalhar. Mas quem diz costureiras, diz mecânicos, diz empregados de armazém, tudo isso. Há milhares de pessoas nos centros de emprego e ninguém quer trabalhar. As pessoas vão às empresas, apresentam-se com um tal distanciamento e com tantos obstáculos ao lugar que pretendem conquistar que são imediatamente sacudidas. E vão ao centro de emprego dizer, eu estive lá, mas não fui aceito. Isto é prática corrente. Ora bem, eu acho que há aqui que pensar claramente no que se faz entre o momento atual e aquele momento para o qual vamos caminhar certamente, que o Sr. Professor Daniel Bessa prospectivou. É evidente que nós vamos ter que alterar a nossa base industrial, mas que isso não se faz num ano, nem dois, nem três, nem quatro. E temos que viver até lá. Isto passa, sobretudo, por uma maior difusão, por uma maior divulgação, por um maior incentivo do conhecimento, particularmente nas empresas e nos empresários, da inovação. Sem um aumento do conhecimento, sem uma melhor relação entre universidades e empresas, porque nós temos, efetivamente, como disseram, e é verdade, nós temos centros de conhecimento notáveis entre Aveiro e Braga. Aveiro, o Porto, as várias universidades e politécnicos do Porto e Braga. Agora, o que nós sentimos é que continua a haver algum distanciamento entre os objetivos que têm os centros do conhecimento e os objetivos que têm as empresas. E aí é preciso que haja claramente uma muito maior sinergia, uma muito maior ligação. E, portanto, formação. E a formação tem que começar muito mais cedo. O Sr. Ministro falou na palavra empreendedorismo. A primeira coisa que eu digo é que nós temos que criar condições. E aqui há um problema grave, ou um conjunto de problemas graves que têm afetado o saudável desenvolvimento das nossas empresas produtoras de bens ou serviços transacionáveis. Porque, efetivamente, são essas que podem ajudar a resolver o problema do déficit do país. É só, não temos outra solução que não seja por aí para resolver o déficit do país. Concordo perfeitamente, não só bens, mas também serviços que sejam transacionáveis, que sejam, portanto, vendáveis no estrangeiro ou que possam substituir importações desses mesmos bens ou serviços. Este é um outro aspecto particularmente relevante. Mas para isso nós temos que criar também condições de contexto favoráveis. E nós temos condições de contexto particularmente favoráveis. Por exemplo, em Portugal hoje há uma descrença muito grande na figura do empresário. O empresário é normalmente mal visto, é associado quase a uma espécie de malfeitor, um tipo que foge ao fisco sistematicamente, que faz isto, que faz aquilo, que faz aquilo outro, toda a série de tropelias. Ora bem, o funcionamento da justiça, por exemplo, não tem ajudado nada a que essa imagem se clarifique, porque há muitas situações que deveriam ser rapidamente clarificadas, que permitiriam separar o trigo do joio e permitiriam rapidamente dignificar a pessoa do empresário. Nós pensamos que é necessário, é urgente que se dignifique a pessoa do empresário, que se dignifique aquelas pessoas que têm a coragem de assumir riscos, que têm a coragem de lançar um projeto em que muitas vezes enterram todo o seu dinheiro e o dinheiro da própria família. E, portanto, tem que haver uma consideração dessa figura e dessa pessoa. Mas também é preciso que ela seja estimulada. E que ela seja estimulada desde a primeira escola, eu diria quase desde a escola primária, desde a escola elementar, que é o empreendedorismo, que em Portugal não tem sido suficientemente divulgado, não tem sido suficientemente ensinado, que eu saiba, só no ensino superior é que se começa a falar a sério em empreendedorismo e que se começam a fazer experiências e trabalhos concretos que levem a desenvolver o conceito de empreender, o conceito de realizar um projeto e de um projeto que seja lucrativo, de um projeto que tenha um resultado positivo no seu final. Portanto, é fundamental que nós, enquanto não tivermos a capacidade de desenvolver um novo tecido empresarial, e ele vai ter que se basear no conhecimento, vai ter que se basear na inovação, é fundamental que permitamos que o tecido que temos atualmente possa sobreviver e possa continuar a exportar. Há muitas razões que levam à situação atual. É curioso verificar que, da mesma forma que numa crise deste tipo, é na região norte que o emprego cai mais rapidamente, que o desemprego aumenta mais rapidamente, também se verifica, e eu tive cuidado de ver umas curvas, que quando há uma retoma da economia, é também na região norte que se gera mais rapidamente emprego. Ou seja, eu acredito que ainda há tempo, embora estejamos que rapidamente mudar o paradigma, ainda há tempo para criar emprego em setores tradicionais, obviamente, inovando, melhorando, acrescentando valor. Não podemos continuar a fazer mais do mesmo, temos que acrescentar valor. Por outro lado, falaram em alguns números, há um número que eu tenho e que tenho de cabeça, porque considero um número extremamente importante, é que realmente a indústria e a indústria produtora de bens transacionáveis, particularmente, tem vindo a perder, o setor secundário tem vindo a perder peso no PIB, sucessivamente. Neste momento pesa 13,5%, 13,6%, mas representa 72% das exportações. E, portanto, este é um número que nos impressiona muito, e particularmente na região norte, onde se concentra a grande maioria da indústria produtora de bens transacionáveis. Portanto, continuamos a acreditar que, embora com mudanças que têm que ser feitas, e repito, têm que ser feitas do lado da inovação, do lado de produtos com mais valor acrescentado, do lado de produtos que sejam reconhecidos como superiores, como tendo mais qualquer característica que os diferencia da média de todos os produtos, continuamos a acreditar que é possível ainda, durante algum tempo, promover o crescimento dessas empresas. Achamos que para isso temos que mudar rapidamente também o paradigma das exportações portuguesas. Todos sabem que nós estávamos muito, éramos um país particularmente vocacionado, virado para a União Europeia, e temos que mudar de horizonte, mudar de ambição, e é isso que estamos a procurar neste momento, é ir para novos mercados, mercados que tenham capacidade de crescer, porque aqui na Europa, nos próximos anos, não vemos que haja capacidade de crescer. E, portanto, estamos a procurar novos mercados onde temos, felizmente, ainda encontrado aplicação para os nossos produtos tradicionais, onde há exemplos notáveis. O calçado, que já foi aqui referido, o calçado conseguiu modernizar-se, conseguiu evoluir em design, conseguiu evoluir em tecnologia, e hoje Portugal, na Europa, é considerado o segundo produtor de calçado, a seguir a Itália. E quem esteve em Milão, e o Sr. Deputado esteve lá e viu, quem esteve em Milão sabe que realmente o calçado português tem hoje uma qualidade muito grande. É evidente que isso implica engenharia. É evidente que na base desse calçado mais sofisticado, desses modelos com maior performance, alguns até desportivos, está engenharia. O que nos leva a uma outra questão. E eu volto à questão da educação. Da mesma forma que é preciso iniciar o ensino do empreendedorismo, o estímulo de uma cultura empreendedora, criar, porque nós temos, fundamentalmente, nós temos um déficit de investimento. nós temos que fazer aumentar a oferta. Fundamentalmente, nós temos que fazer crescer a oferta em Portugal. Portanto, precisamos de investir, mas investir aonde? Investir em projetos que sejam desenvolvidos por pessoas com as competências necessárias para desenvolver estes projetos. Portanto, o ensino é fundamental. Não só o ensino universitário, não só o ensino técnico-profissional, que esteve, infelizmente, maltratado durante muitos anos, que está agora a recomeçar, mas o ensino básico, onde as crianças adquirem os primeiros valores, os primeiros contactos, os primeiros estímulos. E nós entendemos que aí tem que ser feito um trabalho muito grande. Depois dizia a questão do contexto. Porquê os custos de contexto são tão fundamentais quanto a nós na criação de emprego? Nós temos um tecido de indústrias transformadoras de PMEs e que, infelizmente, nem sequer comparam com as PMEs das outras nações da União Europeia. São, de um modo geral, muito mais pequenas, muito mais atomizadas. E, portanto, temos que mudar de mentalidade para se criarem empresas com uma escala que lhes permita resistir a algumas situações de contexto. É evidente que estes custos de contexto, por exemplo, a justiça, por exemplo, a proliferação legislativa, que em Portugal é um problema grave, já na burocracia tem sido feito um esforço, na simplificação administrativa tem sido feito um esforço, mas a proliferação legislativa continua a ser uma coisa muito complexa em Portugal. Uma grande empresa, uma empresa de média dimensão, lida relativamente bem com essas questões, porque tem quadros, tem gabinetes a que recorre e que lhe permitem resolver esses assuntos. Uma pequena empresa, uma PME, com 5 ou 10 trabalhadores, não tem nenhuma capacidade de resistir a essas situações. Portanto, eu diria que entre a posição de continuarmos a fazer o que estamos a fazer, que não tem sustentação a prazo, concordo inteiramente, ou passarmos para um conjunto de novos serviços e de novas atividades, há uma geração, pelo menos, há anos, 10, 15, 20 anos à nossa frente, e temos que saber viver durante esses 10, 15, 20 anos. E aí teremos que utilizar aquilo que temos, teremos que utilizar as competências adquiridas nos nossos setores tradicionais, e é um dos temas, aliás, da Conferência 2, tradição versus nova tecnologia. Eu dou-vos um exemplo, eu fui assistir aqui há dias, a convite ali do professor Valente Oliveira, a uma alfaiataria de luxo francesa que se instalou na cidade do Porto. Talvez um dos alfaiates mais caros de Paris resolveu instalar a sua produção na cidade do Porto. Porquê? Porque em França não têm costureiras capazes de cozer à mão um fato como existem em Portugal, no norte de Portugal. E, portanto, temos aqui um nicho, é um exemplo de um nicho. E não é em nova tecnologia, é um negócio totalmente antigo, conhecido, alfaiataria, que tem um valor brutalmente acrescentado, porque é integralmente feito à mão e só foi possível encontrar isso aqui no norte de Portugal, onde há uma tradição dessa arte de costurar. Portanto, há um trabalho realmente muito grande a fazer, mas, quanto a mim, ainda temos muito espaço, e muita capacidade para modificar, melhorar, inovar, desenvolver, acrescentar valor nas indústrias tradicionais e procurando novos mercados onde elas possam ser vendidas, utilizar ainda essa capacidade durante alguns anos, enquanto não se avança para a tal nova economia baseada em serviços, onde temos, e aí também concordo, vantagens muito grandes do ponto de vista do preço. Também prefiro que continuemos a ser os mais baratos. Não é por acaso que a Siemens instalou cá, em Portugal, o seu centro de serviços partilhados. E aí, eu queria puxar um pouco a brasa para a sardinha do Norte, que é o que nos deve interessar, e aí lamento que esteja a haver tanta fuga desses centros de serviços partilhados e de outras unidades deste género, portanto, de serviços administrativos de empresas, do Norte para o Sul. Mas aí, enfim, já sabemos que, infelizmente, enquanto não houver uma alteração da estrutura autárquica portuguesa, enquanto não avançarmos para uma regionalização de uma forma correta, nós continuaremos a ser atraídos por Lisboa, pela capital, e mesmo com custos mais caros, passei por uma experiência dessas aqui há meia dúzia de anos, em que fui desafiado a fazer um centro de serviços partilhados para um conjunto de instituições a que estava ligado, e cheguei à conclusão, queriam que fosse em Lisboa, e eu cheguei à conclusão que a fazê-lo só era viável, só era rentável se fosse no Porto, porque os custos eram muito mais reduzidos se fosse no Porto. Eu aí diria, poderemos ainda aproveitar durante algum tempo, assim como Portugal pode aproveitar essa vantagem, também o Norte pode aproveitar essa vantagem, mas infelizmente continuamos a ser excessivamente atraídos pela capital, e o Dr. Manuel Carvalho há bocado dizia, estamos aqui todos e nós os dois vivemos cá e viemos todos hoje de Lisboa, e garanto-vos que não fomos lá fazer turismo, fomos lá porque tivemos que ir a Lisboa para tratar dos nossos assuntos.